Nós iniciamos as atividades não presenciais na rede municipal a partir do dia 6 de abril. Então, já estamos aí com mais de 100 dias, né? Uhum. Nesse período, nós tivemos a implantação das atividades não presenciais pelos meios digitais, né? Fizemos uma opção pela plataforma Moodle e utilizamos também o WhatsApp e o e-mail. E para aqueles que não é possível chegar às atividades pelos meios digitais, semanalmente um responsável familiar vai até a unidade escolar e busca as atividades impressas. Nós terminamos agora de tabular os dados com uma pesquisa do tipo levantamento que fizemos com os pais, onde 68% do que nós acreditamos ser 70% das famílias que participaram, dizem que não levariam os filhos para a escola caso as aulas retornassem presencialmente em agosto, sobretudo pela insegurança que tem quanto às questões de saúde.
Sim.
Eles remetem à vacina, né? Uhum. Remetem a protocolos que de fato, na visão deles, teria a segurança, né? E nós temos, do resultado dessa pesquisa também, 95% dessas famílias que participaram, elas possuem internet. E dessas 95%, nós temos aí mais de 60% que consideram a sua conexão excelente ou boa, né? Então, isso vai ao encontro do que nós tínhamos levantado no final do ano de 2019, com a renovação das matrículas, onde ali, então, as pessoas, elas declaravam se tinham ou não conexão, né? Esse é um fator bastante importante e ele também justifica, de certa forma, digamos assim, o êxito que tem sido, ao longo desses mais de 100 dias, as atividades não presenciais, né? Então, nós tivemos com esse levantamento, onde participaram 6.968 pessoas de cada família dos 14 mil alunos que nós temos na rede.
Deu quase 50%,
então. Na nossa contagem, 70%.
70%.
Porque daí nós sabemos quantos têm um filho, 2, 3, 4, 5.
Feita essa multiplicação.
Sim, uhum. Nós perguntamos também no levantamento a quantidade de filhos matriculados na rede. Então, nós tivemos 2.567 comentários, né?
Certo.
Então, nós fizemos a categorização desses comentários, onde 253 são positivos, 231 nós os caracterizamos como negativos, mas porque eles apontam a pandemia, a situação como um todo. Esse negativo, ele não quer dizer necessariamente em relação às atividades apresentadas.
Sim.
Nós tivemos 868 comentários que nós caracterizamos como mensagens. Que Deus nos ajude, tenhamos fé, um momento difícil, né? E 1.215 sugestões, né?
Certo.
Então, das mais variadas. Então, agora, o que nós vamos fazer? Hoje, nós encerramos uma pesquisa do tipo levantamento com os profissionais da educação também, para saber como que estão e como que se sentem em relação a uma possível volta. E daí, paralelo à análise e o tratamento dos dados desse levantamento, nós também faremos uma análise um pouco mais apurada dessas sugestões, porque muitas delas estão diretamente ligado aos procedimentos do envio das atividades.
Certo.
Então, nós precisamos depois conversar com os gestores das unidades e com os professores via web, né, para orientá-los e também para que a gente possa, se for o caso, redimensionar, né? A Secretaria da Educação são, no momento, mais de 1.200 salas virtuais pela plataforma Moodle. E a Secretaria da Educação tem a chave de todas essas salas. Então, cotidianamente, uma quantidade delas são visitadas, né? Para que se possa avaliar a qualidade, a quantidade das atividades, né? Que são ali propostas, né? Então, os gestores com os coordenadores pedagógicos também têm as chaves das salas que são linkadas lá com as suas unidades, né? Então, nós estamos todo o tempo olhando esse processo para aperfeiçoar da melhor forma possível.
Sim.
Nós sabemos que as dificuldades, elas existem para todos os atores,
sim,
né?
Uhum.
As famílias, os profissionais da educação, a Secretaria da Educação também. Então, foi um momento de reinvenção, né? O professor que ainda tinha um certo receio da tecnologia, ele precisou, né, mergulhar. A Secretaria da Educação, ela tem feito um trabalho sistemático de formação. Nós temos mais de 800 profissionais da educação, em média, por oficina de aperfeiçoamento relacionado especificamente ao Moodle, a plataforma, né? Desde para os iniciantes até depois, como, por exemplo, como fazer prova online, né? Porque o próprio sistema corrige. E depois, ao longo, então, desse período também, nós fazemos semanalmente as webinars, as videoconferências, as lives, né? Sempre com o intuito de, ou pedagógico ou na questão socioemocional, trabalhar com todos, né, os membros. Agora, essa semana, nós, dia 13, nós faremos uma para os alunos.
Que é hoje.
Hoje é 13, então. Hoje à tarde nós teremos,
sim,
uma com os, para os alunos,
sim,
em que dois jogadores do Brusque estarão,
certo,
presentes.
Até vi a arte sobre isso.
Sim, E mais a psicóloga da Secretaria da Educação, uhum, e mais o Rodrigo Cesari da Secretaria,
sim,
da Saúde, né? Então, nós já fizemos na semana passada também com uma equipe de psicólogos da Secretaria e voluntários um trabalho com os alunos especificamente lá da Escola de Ensino Fundamental Paquetá, né? Então, nós temos procurado também, né, atender a esses alunos que neste momento também passam, né, por uma situação ímpar.
Sim.
Né?
Professora, até eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Na rede estadual de ensino, por exemplo, nós há poucos dias atrás trouxemos até um material aqui produzido pela rede de notícias CAET com relação ao grande número de alunos que não estavam participando das aulas online. Era um percentual bastante preocupante em relação à rede estadual de ensino, né? Com relação à rede municipal, como é que foi medida essa situação até o presente momento? Qual é o índice que se tem? E eu já faço uma segunda pergunta também para que a secretária possa responder, devido até ao nosso tempo aqui, em relação à questão das chamadas dos centros de educação infantil, né? Chamadas creches. Como é que fica essa situação daqui para frente?
Bom, em primeiro lugar, respondendo essa questão dos alunos que não participam, né?
Uhum.
Nós fazemos o gerenciamento de boletins semanais. Todas as sextas-feiras é gerado um boletim do quanto que durante aquela semana foi enviado atividades e as aulas foram pelos meios digitais ou as atividades impressas. E aí, na segunda-feira, a Secretaria da Educação faz a análise desse movimento. Nós temos, desde o primeiro momento, nós temos menos de 1% de alunos de mais de 7 mil do ensino fundamental e da EJA que não participam.
Certo.
Menos de 1%. Sim. Nós temos assim 18, 20, 24, uhum, né? Desses, 8 estão no programa Apoia. Então eles já estavam antes das aulas serem suspensas.
Certo.
São aqueles alunos que sumiram.
Uhum.
Não fizeram transferência, não sabemos se mudaram de cidade, de estado. Então, eles já estavam no programa Apoia, então eles lá continuam. E os demais, então, os gestores das unidades, eles procuram, vão até a residência, não encontram ninguém em casa, o vizinho não sabe onde está, mas o busca ativa, ele continua valendo. O apoia, nesse momento, está suspenso, mas a rede de proteção, né, onde são parceiros, Secretaria da Educação, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, estão, né, vigilantes aí no sentido de buscar esses alunos. Semanalmente, em média, de 25 a 30% buscam as atividades impressa. Uhum. E os demais usam os meios digitais, seja a plataforma, seja o WhatsApp ou o e-mail, né? Então, isso nós temos acompanhado semanalmente. Em relação à questão das creches, nós agora tivemos, então, uma medida em que suspende a obrigatoriedade das 800 horas para a educação infantil como um todo. Essa foi uma grande dúvida desde o início, porque os 200 dias foram suspensos.
Certo.
Manteve-se as 800 horas. Agora, então, o Congresso acabou aprovando.
Sim.
A medida em que a educação infantil, que foi incluída na LDB em 2013, com 60% da frequência, né? Então, diminuída daquela que está prevista para os outros âmbitos da educação básica. Só que os 60%, o entendimento era da criança frequentando o oferecimento do serviço 100%. Então, agora isso vai ficando um pouco mais claro. Então, do nascimento ali, no nosso caso, dos 6 meses até os 5 anos e 11 meses, essa obrigatoriedade, então, ela acaba não sendo mais necessária nesse momento, né?
Não é mais obrigatório.
Não é mais obrigatório. Então, o que nós continuamos é fazendo todo um trabalho de suporte às famílias com as atividades. Eu até tenho, dentre os comentários positivos, mãe que diz que é da educação infantil, seu filho frequenta, e ela agradece muito ao suporte que a secretaria dá aos professores, e diz que ela consegue perceber o quanto que nesse período a sua criança tem se desenvolvido, né?
Uhum.
Porque esse contato é um contato também periódico, sistemático, né? Então, nesse momento, as atividades estão suspensas. Nós estamos agora formando uma comissão intersetorial para que essa comissão, ela nos ajude a aperfeiçoar, né, no que nós já elencamos como protocolo para uma futura volta.
Certo.
Né? Então, assim, a Secretaria da Educação, há mais de 40 dias, já vem trabalhando num estudo sobre essa volta às aulas, né? Olhando todo o contexto, né? Tanto nacional quanto estadual também. E aí, então, essa semana haveremos de ter uma portaria que vai nomear, então, esse grupo, que vai, juntamente com a Secretaria da Educação, nos ajudar nesse protocolo. Nós temos uma expectativa de que hoje o governador, ele se apresente, né, com o que seria um novo decreto, ou né, os temas de um novo decreto, porque, de fato, o que está aí vigente é o do que, no início de agosto, as aulas presenciais voltariam. Nós tivemos a notícia ontem que Blumenau já postergou a volta para 8 de setembro.
Através de uma ação do município.
Sim, um decreto, né? Que, segundo informação, hoje será publicado, né? Com várias já outras ações ali do âmbito do município, mas o que nos interessa como cidade vizinha e também membro da Associação dos Municípios do Vale é acompanhar essas decisões, né? E analisar, digamos assim, os argumentos para que essa ação, ela seja, de fato, colocada em prática.
A tendência de Brusque é a mesma, me parece, ou não, nesse momento?
Olha, nós temos conversado em gabinete sobre isso, não está decidido nada, né? Mas, assim, diante de todo esse aumento, né, e do agravamento da situação, eu particularmente não vejo condições de nós retornarmos, né? Porque não é possível nesse momento nós juntarmos, por mais que se fale em 30%, sim, por mais que se fale em escalonar, em alternar dias, mas o profissional da educação, ele estará, sim, lá todos os dias, né? Estamos falando do escalonamento, estamos falando desta forma alternada para os alunos, sim, mas todos os profissionais estariam lá todos os dias, né?
E diante da pesquisa também, né, professora, que os pais também estão receosos de retornar com o filho às salas de aula, realmente me parece que essa tendência se confirma, né? Só vai se confirmar numa assinatura, mas me parece que é por aí o caminho.
Nós estamos, assim, hoje bastante curiosos com o término desse levantamento com os profissionais da educação, né, para também fazer o cruzamento aí desses dados entre o que os pais pensam e os profissionais, né? Mas eu acredito que o resultado não será diferente desse apresentado aqui, né, por esse levantamento feito com os pais. Então, assim, nós estamos bastante preocupados com toda a situação, mas, assim, ó, nós temos também, ao mesmo tempo, uma tranquilidade em relação a todas as ações que nós desencadeamos no âmbito da rede, né, para que esse aluno de alguma forma seja assistido, né? Nós sabemos que não nada é do jeito que foi, né? Uhum. Mas também já há pelo Conselho Nacional de Educação uma sinalização de que aquilo que não foi aprendido no ano de 2020, ele seja adicionado a 2021 e depois assim a 2022. Então já se há bem a clareza, né, de que milagres acontecem, mas não nesse caso, né? Então, mesmo que voltássemos em 2 meses de atividade presencial, é humanamente impossível, mas que fica flexibilizado o currículo para 2021, no sentido de atendendo às lacunas, né? Perfeito. Tanto que a avaliação diagnóstica é o que está aí proposto, para que se justamente identifique o que está faltando, as lacunas, para que depois, no processo, se consiga ajustar.
Dentro desse trabalho, professora, se puder me responder em 1 minuto, por favor, já está estourando o tempo aqui, dentro de todo esse trabalho da secretaria também foi inclusa a questão da entrega da merenda escolar, né? De que forma que foi procedido isso durante todo esse período? Está sendo procedido, aliás?
Sim, está sendo. Nós criamos a comissão intersetorial, a instrução normativa, ela colocou ali 5 critérios, né? Os beneficiários de Bolsa Família, CAD Único, BPC, crianças em abrigo, e fizemos o link, então, com os pais que estavam desempregados ou autônomos. Tivemos 1.007 famílias nessa condição para receber. Fizemos a primeira entrega e iniciamos a segunda entrega. Estamos finalizando a segunda entrega, que é justamente esses beneficiários aí pelo link, né? Sim. Já devemos estar aí na casa de uns 5 mil kits entregues, né, às famílias, via unidade escolar, num valor médio de R$80, né? É uma cesta básica assim, com produtos bem importantes.
R$80 por família ou por aluno?
Por família, sim. Porque o recurso que nós estamos usando é o do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é aquele que nos foi permitido utilizar. Então, à medida que o recurso chega, nós compramos os gêneros e fizemos, então, a elaboração do kit e ele é entregue. Nós estamos trabalhando aí já desde abril, quando a comissão e a instrução foi, nós temos uma equipe trabalhando diariamente na questão kit merenda.
Ok, professora Eliane, muito obrigado.